fórmulas tradicionais de fazer rádio e depois à Rádio Aurora, a outra voz.
Emitindo a partir do Hospital Júlio de Matos, em Lisboa.
E realizado por pessoas com diagnóstico psiquiátrico.
A Rádio Aurora, Outra Voz, é um programa onde se interroga o mundo acelerado em que vivemos.
Em suas loucuras e normalidades, sem moralismos, sem conformismos.
Hoje vamos ouvir a segunda parte da entrevista com a cantautora Leonor Baldac.
There will be a very few dates in this history. There will be a very few dates in this history. On the first day of March, I saw you on a Hydra terrace. On those uncomfortable kitchen chairs we all used to share. The night was filled with people's laughter from that traveling theater. As the mean character was making his gestures, I fell in love with you. But I am just a partial and prejudiced, ignorant historian. Yes, I am just a partial and prejudiced, ignorant historian. But how can you write the story of love? Yes, how can you write the story of love?
Olá, Leonor. E ao perguntar, o que sente em frente a uma audiência? É como peixe na água.
Ah, é assim. Há dois momentos. Antes de chegar ao microfone estou em pânico. Quando chego ao microfone estou calma. Mas aquele momento que me separa, antes de atravessar a sala, aí é uma espécie de abismo. É muito difícil. Quando chego ao microfone e começo a cantar, aí sinto... O que eu sinto, sabe, é que eu quero tanto transmitir alguma coisa, quero tanto cantar, que o pânico desaparece. Só estou preocupada em que a minha voz saia bem, que a guitarra saia bem.
Passar a mensagem.
Passar a mensagem, exato, da forma mais bonita possível. Mas é inevitável, nós trabalhamos muito em casa e depois quando chegamos ao palco nunca é tão perfeito, mas isso também é bonito, a imperfeição. Eu quando estava a gravar o meu álbum, eu trabalhava com o meu técnico de som, não é? E eu dizia-lhe sempre, eu não estou à procura da versão perfeita da canção, mas da versão que tenha as boas imperfeições. Eu acho que isso é que é bonito, não é? Quando há aquelas imperfeições que não estragam a canção, mas fazem com que há um ser humano que está ali imperfeitamente perfeito. É isso.
Obrigado.
É isso.
Mais uma pergunta, que Leonor, que eu sou muito chatinho. Queria perguntar ao Leonor, se pudeste destacar algum momento da sua vida, qual seria? O momento é que destaca da sua vida e se teve algum contacto com a doença mental?
Duas perguntas interessantes. Houve muitos momentos importantes assim na minha vida. Uns mais pessoais, outros ligados à arte. Eu diria que o momento em que eu soube que o meu primeiro romance ia ser publicado foi um momento muito... Até me arrepio só de pensar nisso. Foi um momento muito bonito. Quando o meu segundo romance também foi aceito, também foi um momento muito importante para mim. Mas sem dúvida, recentemente, a coisa mais bonita que me aconteceu foi subir ao palco. Foi subir ao palco, sem dúvida. No meu primeiro concerto da apresentação do meu álbum na Casa da Música, porque tudo vinha de mim, foi mágico. Porque quando uma pessoa é atriz, Nós somos um bocadinho, objetos nas mãos do cineasta. Ele diz, faz isto, faz aquilo, penta-te assim, põe este vestido. Quando uma pessoa faz as canções sozinha no seu quarto, depois sobe ao palco, aí é tudo nosso. E as letras são nossas, a música é nossa, o trabalho é nosso. Fomos nós que trabalhámos horas e horas a guitarra para poder estar ali. E é verdade, é uma coisa de que me orgulho muito, muito mesmo. Porque lá está, tive que acreditar sozinha, sem que ninguém estivesse ali a dizer-me que aquilo que ia resultar, porque uma pessoa trabalha sem saber o que é que vai acontecer, não é? Portanto, sem dúvida, contacto com a doença mental. Eu vivo com uma pessoa que se interessa muito por essa questão. Tenho a casa cheia de livros sobre essa questão. E muitas vezes nós falamos à mesa sobre essa questão. É uma questão que eu não conheço, eu não posso pretender conhecer, porque é uma questão vasta, mas não é uma questão que me seja estranha. É verdade, a pessoa com quem eu vivo interessa-se muito, muito por essa questão. E eu devo dizer que nós mulheres artistas, há 100 anos atrás, muitas de nós éramos internadas. Eu não sei onde é que eu estaria se eu tivesse nascido há 100 anos atrás, mas estou a pensar numa artista magnífica, que era escultora francesa, que se chamava Camille Claudel. Ela era irmã de um escritor, também conhece, de um escritor que se chamava Paul Claudel. Paul Claudel era poeta, escreveu para o teatro, e a irmã era uma artista, lá está, à margem da sociedade, e foi internada pela família. Por isso, eu acho que a fronteira, muitas vezes, é tão ténue, não é? Entre aquilo que é normal e aquilo que não é normal, aquilo que é aceito pela sociedade, aquilo que é rejeitado. Sim, acho que há muita estigmatização sem razão.
Olá, Liana Baldac. Vamos ver o seu concerto ali, seu Camões. Ah. Gostamos muito. E eu gostaria de perguntar, entre o violoncelo e a guitarra, qual lhe proporciona a maior evasão?
Ah, a maior evasão, a guitarra. O violoncelo é um instrumento muito bonito, muito, muito difícil. Mas a guitarra proporciona mais evasão porque posso cantar com a guitarra. E com o violoncelo não se presta tanto, não é? Por isso, sem dúvida, quando toco guitarra, parto muito longe.
Obrigada.
Obrigada, Ian.
It's the wind, it's the wind. It's the void inside. It's your hands, it's your hands. It's the brown in your eyes. It's the love, it's the love. And the grave I can't hide. I am here, I am here. I'm in love with. So play with me for a while. No harm is done, all fear is gone. No kiss retained, all is explained. Come near and near if you can. It's the warmth, it's the warmth. It says all that I want. It's the rush, it's the crash. It's the sound of few words. The inside, and the silence we broke. And in all that yells, I'm in love with your world.
lost, there's no other side. No one to blame, just a hitting pain. Come near and near if you can. Desire's a hound, I am lost, I am found. I stand alone on the brink of your home. Desire's a hound, I am lost, I am found. I stand alone on the brink of your
pouco estava a referir-se a Camille Claudel, certo? Não tenho certeza se percebi. Sim. A escultora.
Ah, sim.
Certo. Porque aqui estava a dúvida se seria a pintora, mas a pintora seria a Camille Pissarro e não a Camille Claudel. A Camille Claudel, ela, é importante dizer que ela foi ofuscada por Rodin, não é? Que é um escultor, para quem não conhece bem, que é assim de grande renome, dos maiores nomes que existem da modernidade em termos de escultura, e ela fez um trabalho tão ou mais válido que o seu amante. Tiveram juntos durante 15 anos. Desculpa eu estar aqui a estender-me um pouco sobre estes aspectos, porque eu estudei História da Arte e acho que era importante falar sobre isso, que há muitas mulheres que foram ofuscadas e que desapareceram da História da Arte, e que é muitas vezes impossível de rebuscar esse legado porque se perdeu. No entanto, há algumas exceções, como por exemplo na fotografia temos Vivienne Meyer, se não me engano, que é uma grande... Vivienne West é da moda, exatamente, confundo sempre as duas. Alguma vez se sentiu marginalizada neste aspecto, sentir-se que fazer provas mais do que os seus colegas, mais do que outras pessoas pelo seu género?
Sem dúvida, sem dúvida. Eu acho que, enquanto artista ainda mais, mas eu acho que todas as mulheres se sentem, infelizmente ainda é assim, não é? Nós temos que dar mais provas e depois temos que fazer face a uma sociedade patriarcal, machista. É assim, ainda é assim. E o mundo da música é um mundo muito patriarcal, muito machista. O mundo das artes em geral, o mundo da música é de forma muito particular. Por isso sim, nós temos que lutar contra uma série de preconceitos, uma série de, digamos, de violência, que pode ser uma violência muito suave, exercida de forma muito doce, não é? Mas sim, sem dúvida faz parte da nossa vida termos que estar conscientes disso e impormo-nos face a isso, o que não é fácil sempre, porque há muitos comportamentos que ferem muito, não é? Porque nos fere muito sermos vistas de forma diferente e que os homens se permitam falar-nos de certa maneira. Mas... faz parte da nossa luta, que continua, e acho que enquanto houver mulheres a falar sobre isso sem receio e a educar os homens, sem ofensa para os homens aqui presentes, porque há muitos homens evoluídos, felizmente, mas há muitos evoluídos, felizmente. Mas sim, é preciso continuar a educação, não só das mulheres, mas também dos homens, de todos. E espero não ter ofendido ninguém.
Queria só acrescentar, não sei se conheces, eu estudei História de Arte, estou em Coimbra. E houve uma grande polémica por causa de uma estátua que foi erguida, que era uma forma de uma mulher meio metamorfoseada em viola. Então era assim um misto de como se fosse o instrumento, a mulher, que é tocar pelo homem, não é? Mas a estátua saiu, mas voltou, entretanto, e neste momento está presente e dizem, porque é um símbolo das tunas académicas, dizem que não se pode negar de alguma maneira a fonte de inspiração feminina das tunas, etc, etc. Não sei se a Leonor gostava de comentar, se conhece.
Eu posso comentar, eu não estava a par. Primeiro, queria dizer sobre essa questão da mulher como fonte de inspiração. Bom, ser musa é a coisa mais aborrecida que existe, porque somos apenas um objeto admirado pelos homens, e ser musa é uma chatice, porque somos simplesmente consideradas bonitas, um objeto para o qual se olha. Visto de fora pode parecer muito bonito, não é? Mas é... Não é uma... Nenhuma mulher devia aspirar a isso. E, porém, há muitas mulheres que consideram que é uma... Enfim, ser um bonito objeto, que é uma espécie de... Um ponto onde se chega na vida, não é? As musas, normalmente, que inspiram, muitas vezes, estava há bocadinho a dizer, foram mulheres totalmente sacrificadas e que não tiveram vida própria e que serviram os homens com quem elas viviam. Por isso, enaltecer a figura da mulher enquanto numa estátua, enquanto fonte de inspiração, a mim também me incomoda. Agora, e nesse ponto de vista, essa estátua, a mim incomoda-me a ideia que ela exista e que ela seja exposta. Agora, claro que uma história de amor é algo que inspira, não é? Duas pessoas que vivem juntas, quando há uma igualdade e um respeito, claro que as histórias e os encontros de amor inspiram a arte. E de que maneira? O que é preciso é que a forma como a mulher é vista pelo homem seja alterada, que ela seja considerada um ser que age na sociedade e não só um ser ao serviço desse homem. Em relação às tunas académicas, bom, eu não sou nada consensual nesse aspecto, mas eu sei que vou dizer uma barbaridade cá em Portugal, mas eu considero que as tunas em particular, não sei, mas o comportamento de muitos estudantes com os novos estudantes, eu acho que é absolutamente inadmissível. Há um perfume de conservadorismo que paira no mundo universitário por entre os alunos que acolhem os novos alunos. E há formas de os tratar com apraz que eu acho absolutamente inadmissíveis, porque eles criam, na entrada para a universidade, uma espécie de escola da submissão. Para integrar a escola, para integrar a universidade, para integrar o grupo, é preciso submeter-se às pessoas que estão ali a mandar fazer coisas que são indignas. E não é um jogo. É muito inocente pensar que essas humilhações, que essas quase crianças vivem ao entrar para a universidade, que são humilhações, que são coisas superficiais. Não, isso marca-os profundamente. Eu, onde vivo, é perto de duas universidades, lá no Porto, e assisto constantemente a cenas de praxe. E já fui falar com eles. Viraram-me todas as costas, foram-se todos embora. Porque eles... portanto, esse espírito... E não é por acaso, não é? Essa estátua de mulher como objeto. Há um espírito de um enorme conservadorismo e de uma vontade de manter leis, digamos, totalmente arbitrárias e que não fazem bem à sociedade. Não estão a lutar pela liberdade das pessoas, mas ao contrário, a fazer acreditar as pessoas que é submetendo-se à lei das praxes que nós integramos a sociedade. E nós temos que integrar a sociedade como seres livres e pensantes.
Boa tarde, Leonor Baldac.
Boa tarde.
Qual o principal ensinamento que Manuel de Oliveira, o realizador, lhe transmitiu ao longo dos vários anos que trabalhou com ele?
O Manuel foi uma pessoa muito importante na minha vida, porque eu costumo dizer que foi o primeiro homem que me deu uma mão e me levou para o mundo que eu queria, onde eu queria viver, que era o mundo da arte. É difícil escolher um. Eu diria que vê-lo trabalhar foi a coisa mais extraordinária, talvez, desse convívio longo de muitos anos. O Manuel era uma pessoa que num platô conhecia tudo. Não havia nenhuma parte do trabalho que ele achasse que estava abaixo dele. Ele conhecia de tudo, desde luz, som, obviamente, onde colocar a câmara, como dirigir os atores, que roupa é que ele queria, que decor é que ele queria, onde é que ele queria pousar o copo de água e o vaso das flores. Ele percebia de tudo. E há muitos cineastas que consideram que, por exemplo, o som ou a iluminação que não é tão, enfim, tão chique, e concentram-se só na parte de, enfim, direção de atores ou assim. O Manuel tinha essa enorme capacidade de interessar-se por tudo, não fazer uma hierarquia por entre as artes que estão ali ao serviço da criação de um plano. Há tantas artes lá dentro, há tantas pessoas que trabalham para que um plano tenha aquele aspecto. Essa enorme, digamos, humildade da parte de Manuel, de se interessar por tudo e de ser muito acessível e de falar com todas as pessoas da equipe, foi uma coisa que me agradou muito nele.
Ora bem, eu sou poeta desde os 19 anos e editei 2 livros. Uma antologia de 14 poemas e o outro com 125 poemas meus. E eu queria lhe perguntar o seguinte: concorda com esta definição de poesia? É a expressão das ideias por palavras através das emoções.
Ah,
é para não falar do ritmo.
Sim, é muito bonito, concordo sem dúvida. O que é muito bonito na poesia é que, de repente, aquelas palavras que nós julgamos conhecer e que usamos no dia-a-dia, dentro do verso, por vezes, surgem como palavras quase novas, porque onde elas estão colocadas, a forma como surgem, de repente parece a palavra um mundo novo que surge à nossa frente. Sim.
Eu escrevi bastantes poesias e houve uma que eu vou recitar aqui de cabeça, que se quiser até pode musicar noutra altura. É um pequeno poema que é assim: abandonei aquele cais sereno numa manhã recém-nascida para ir ler com calor os teus cansados poemas de mulher.
Ai, que bonita. É muito bonita. Muito obrigada.
Eu tenho assim uma questão. Há pouco falamos de Leonardo Cohen e Bob Dylan. E na sua carreira de escritora, qual foi o autor português ou inglês que mais me estimulou?
Houve muitos escritores ingleses que me estimularam muito. Eu tenho uma relação muito especial com a poesia. É a forma de arte, digamos, junta da qual eu mais tempo vivi. Eu diria assim. Eu, quando era pequenina e descobri a poesia, de repente pareceu-me que percebia ao mundo, percebia o que era ao mundo. De repente, do caos, fez uma ordem. E essa ordem surgiu em forma de versos. E eu comecei a sentir uma espécie de... já estou a perceber mais ou menos como é que isto funciona. E o que é que se pode fazer com o caos do mundo? Podem-se fazer versos, podem-se pôr os pensamentos todos reunidos num verso e depois vários pensamentos num poema. Foi a primeira vez que eu senti que havia uma certa possibilidade de chegar a uma espécie de paz e de ordem. O primeiro poeta que eu li, muito pequenina, foi um poeta português que eu acho que escreve para crianças unicamente, que se chama João de Deus. É um poeta muito antigo português. E era, eu gostei muito de ler essa poesia quando era pequenina. Ofereceram-me esse livro, eu teria talvez 6, 7 anos, foi quando eu comecei a ler. E era tudo muito, muito próximo da natureza, o que a mim também me... Como eu gosto muito da natureza, gostei muito. Por isso, houve muitos poetas que me influenciaram, sobretudo ingleses, sobretudo românticos. Há um em particular, mas há muitos. Um chama-se Keats, é um poeta inglês de que eu gosto muito, mas há muitos. Leonard Cohen foi uma pessoa que me indicou o caminho para a minha escrita de canções, talvez, porque eu sinto muito próxima dele, sinto muito próxima da sensibilidade dele.
Don't put the white dove where it is. Don't put your hands around me. Don't send me your sweet, sweet kiss. I'm lost enough in this July's Eve.
O que é que não lhe perguntámos que gostaria de referir? Que acha que seja importante realçar, que, para que fique assinalado nesta nossa conversa, nesta nossa entrevista, o que é que gostaria de dizer que ainda não foi dito?
Então cultura. Vou dizer uma coisa, se calhar um bocadinho estranha, mas que para mim é muito importante. Vejo muitas crianças diante dos ecrãs. Eu acho que se nós, artistas, conseguimos criar um mundo, foi porque não tivemos ecrãs, não tivemos redes sociais, não estivemos diante dos ecrãs. Os ecrãs é um mundo onde não há espaço para a imaginação, não há espaço para o sonho, e o espírito é todo invadido por um mundo que não existe e que não tem profundidade. Portanto, eu gostava muito de ver as crianças de novo brincar com as pedrinhas e os pauzinhos e as folhinhas, e que os pais não as deixassem frequentar os ecrãs até muito, muito tarde, para ver se o mundo delas interior se enriquece e se, voilà, nesses momentos todos difíceis que elas provavelmente conhecerão, como todos nós, elas vão ter um tesouro lá dentro onde podem ir buscar instrumentos para sobreviverem e atravessarem esses momentos, porque não são os ecrãs que lhes vão dar nada disso.
E assim finalizamos mais um programa de Rádio Aurora, Outra Voz, com a música, atriz e escritora Leonor Baldac. Foi um gosto e já agora gostaríamos que nos desse música. Pode ser?
Pode ser.
Derek Scott, obrigada.
Muito obrigada. Muito obrigada. Foi muito bonito.
So that I can make a new song about you and me and what I have and what I have not. Lyrics, chords and symbols, my love. You know them all, you know them all. Teach me a new guitar chord so that I can make a new song about us. Fall into my dreams and I love you so widely and I care too much about our love and I dream about your sweet warmth and I call you whisper words that climb oh so high. And I shed a tear, I shed
you and me, my dear. My myth, my story, my wide, wild world, my archetype.